Então nós estamos agora, nós até já iniciamos essa folha domingo passado, mas nós estamos começando o capítulo 22 de 2 Samuel. Semana passada nós vimos o final do capítulo 21 sobre os filisteus e os gigantes. E agora nós temos, na verdade, um salmo. Capítulo 22, eu mencionei, né, que não sabemos quem foi que fez a compilação, a organização do livro de 2 Samuel, mas cremos que foi inspirado por Deus colocar as coisas nessa ordem, não necessariamente na ordem cronológica, nem esse salmo, que é o mesmo salmo 18, está aqui em 2 Samuel 22, pouquíssimas alterações, quase nada, é quase idêntico ao salmo 18. Mas está aqui nesse final do livro de 2 Samuel. Vai ter um outro, como se fosse também um outro pequeno cântico, no início do capítulo 23. No capítulo 23 de 2 Samuel, são essas as últimas palavras de Davi. Então aí sim nós temos uma certeza maior que as palavras que... um pedaço do capítulo só, né? Os primeiros versículos do capítulo 23, com certeza foi no final da vida de Davi. Agora, o capítulo 22, não fica bem claro isso, e até dá a entender que talvez tenha sido mais no início da vida dele, mas é muito difícil saber isso, porque o primeiro versículo do capítulo 22 diz assim: cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Essa referência das mãos de Saul é que dá uma ideia de que, né, por que ia falar de Saul no final da vida de Davi? Então, essa referência a Saul pode indicar que esse salmo tenha sido escrito mais no início, mas por inspiração de Deus, esse capítulo está aqui. Então, de qualquer maneira, tem alguma coisa a ver. Eu coloquei na folha que Davi está fazendo uma espécie de balanço da vida dele. Se esse salmo não foi escrito no fim da vida dele, foi escrito quando ele tinha vencido uma etapa de batalhas com Saul e Deus tinha livrado seus inimigos. Então faz um paralelo. E a pessoa que organizou esse livro achou apropriado colocar esse salmo nesse ponto da história de Davi. Então, depois, no decorrer do salmo, nós vamos ver como isso tem algumas implicações, se foi feito mais no início ou mais no fim do reinado de Davi. Mas, de qualquer forma, é impossível falar de Davi sem falar dos salmos, né? Ele é quase que tão conhecido pelos seus salmos como pelos seus feitos, pelas outras coisas que ele fez. Nesse estudo que nós estamos fazendo, nós não vamos fazer um estudo dos salmos de Davi, mas já que apareceu esse salmo aqui, não vamos fazer um estudo detalhado, mas queremos examinar algumas coisas, porque, como eu falei, ou seja, um balanço do final da vida dele, ou um balanço do final daquelas lutas, nas fugas e tudo de Saul, de qualquer forma, é uma coisa muito importante ver como Davi, qual que é a importância para nós aqui, né? Você pode ler esse salmo sem pensar em nada do contexto, que ponto histórico. Eu acho interessante, alguns salmos, no livro de salmos, posicionam o salmo. Isso aconteceu quando Davi estava fugindo de Absalão, isso aconteceu quando Davi estava fugindo de Saul e assim por diante. É interessante, mas muitos salmos, a maioria não tem essa informação. Então, os salmos servem como a caixinha de promessas. De vez em quando a gente, né, fala assim que só na caixinha de promessas só tem algumas partes, né? Se Deus quer falar com você é um negócio duro, pela caixinha de promessas ele não vai conseguir falar, né? Mas ao mesmo tempo, não é errado você abrir a Bíblia, é errado você usar isso às vezes de uma, né, de uma maneira fora de contexto para guiar a sua vida, né? Mas mesmo assim, a gente conhece histórias verídicas, positivas, de pessoas que receberam uma palavra de Deus, de um texto que não tinha nada a ver com o contexto. Então isso não é uma coisa errada em si. É errado você só ler a Bíblia assim. É, não pode ficar só nisso. Então, você pegar um salmo como esse aqui e ler sem pensar o que Davi estava passando, como que, não tem problema nenhum. Em alguns momentos, é um devocional, é uma maneira de você meditar na palavra. Mas, aqui em 2 Samuel, por que que está lá em Salmo 18, mas está aqui também, o mesmo salmo? Está aqui porque aqui nós fazemos uma ligação desse salmo, do que ele falou, com a vida dele. Então, nesse momento, nós não vamos meditar sobre todas as coisas aqui que Davi fala, adoração, não vamos falar sobre adoração em si, nós queremos tirar daqui algumas coisas importantes sobre a vida de Davi em relação a esse ponto e ao que ele escreveu. Na folha eu coloquei alguns tópicos, né, mais ou menos para você acompanhar a sequência que ele faz no Salmo, e nós vamos, hoje não vai dar tempo de ver tudo, porque é um Salmo bastante extenso, né, mas nós vamos iniciar. Então aqui, versículo 2, disse ele: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio, meu salvador. Dos homens violentos me salvaste. Ao Senhor, digno de louvor, invoco. Então, na verdade, na folha, eu coloquei como primeiro item o clamor a Deus. Mas até poderíamos, né, se você quiser anotar, na verdade, antes dele começar a clamar, que no versículo 4 que ele começa a falar: ao Senhor, digno de louvor, invoco. Então, ele vai começar a invocar. Mas antes de clamar a Deus, antes de fazer o pedido dele a Deus, ele começa descrevendo Deus, falando quem Deus é. E ele coloca uma porção, né, vários aqui em seguida, uma porção de nomes. A maioria são metáforas, né, são símbolos, né, como rocha. Você sabe que isso é muito usado na Bíblia, né, Deus como uma rocha, né? E como alguém falou, assim, é meio estranho, né? Nós que estamos acostumados a ouvir muitas vezes, mas se você for pensar, será que não é estranho comparar Deus a um objeto, né, sem vida, uma rocha, logo uma rocha que não, né, não é nenhuma planta, não é nenhum, né, não é, Deus é como uma rocha, mas é por causa da proteção, da fortaleza, da imutabilidade, de uma coisa assim que, principalmente assim, quando ele está falando sobre essas rochas, ele está falando sobre essas formações rochosas enormes, né, das montanhas, que você pode, né, uma muralha feita por um homem, mesmo naquela época, eles já tinham instrumentos para derrubar, mas uma rocha de uma montanha, eles não tinham, né, não tinham dinamite, eles não tinham como remover aquela rocha. Então, uma coisa que não tinha um ataque capaz de mover uma rocha, né? Não tinha jeito. Então, Deus é uma rocha. Só para... Então, aqui nessa sequência aqui a gente tem rocha, fortaleza, que, né, uma rocha você pode esconder atrás da rocha, as fortalezas, né, como aquela fortaleza famosa, né, Massada, né, no alto, né, de uma... muito alto, não era uma rocha, mas era um lugar difícil de alcançar, né? Tem as histórias lá daquela fortaleza. Então a fortaleza geralmente incluía rochas, ou dentro de uma montanha, ou eram as fortalezas, na maioria dos casos, eram fortalezas naturais, não eram fortalezas feitas pelas mãos de um homem, né? Então a fortaleza geralmente era uma formação rochosa também. Libertador, que não é uma metáfora, Deus é um grande libertador. Versículo 3, ele fala de rocha de novo, né? É uma outra palavra, mas significa rocha, ou algumas traduções falam rochedo, né? Em quem me refugio, o meu escudo, uma grande proteção, né? Com certeza ele estava se referindo a um escudo também mais natural, não um escudo também desses que eles faziam para os soldados. O meu escudo, a força da minha salvação. Isso aqui, acho que todas as traduções em português falam força, mas a palavra no original é chifre. Até tivemos um artigo há pouco tempo no Arauto falando a esse respeito, que era um termo que eles usavam, era um chifre de animal mesmo, que era o seu ataque, era uma defesa, mas era um ataque, né? Então a força, né, o animal que conseguia avançar e fazer o que ele queria por causa do chifre, então o chifre realmente representava força, mas essa tradução já pegou o significado, né, a aplicação da metáfora, mas na verdade, porque para nós falar chifre, você tem que explicar um pouquinho, né? O chifre da minha salvação pode soar meio estranho, né? Então, mas o chifre era a força de Deus para vencer os inimigos, né? Os animais, né? Como o rinoceronte, algum animal que tem um chifre grande, né? Causa medo por causa do chifre, por causa da força que tem. Então, ele é a força da minha salvação. A minha aqui fala alto retiro, mas é alta torre, uma torre alta. Tem até um outro texto que fala que o nome do Senhor é uma torre alta. As pessoas, nós podemos correr para lá e nos refugiar. Então são várias metáforas, mas mais ou menos dizendo a mesma coisa. É uma torre alta, meu refúgio, meu salvador, dos homens violentos me salvaste. Então, antes de clamar a Deus, ele, até para lembrar a si mesmo, né, porque o louvor é para Deus, Deus se agrada que nós falemos das suas qualidades, mas em parte, isso não é ruim, porque tem orações que são muito voltados para o homem, e a gente tem que aprender a voltar nossa atenção mais para Deus. Mas tem certos aspectos que isso é importante para nós, né? Será que Deus precisa ser lembrado que Ele é uma rocha? Não, Ele sabe disso, mas Ele gosta de ouvir da nossa boca, Ele gosta de ouvir isso, mas em parte isso é para nos, para que a gente se lembre, para que a gente se firme nesse fato. Você vai clamar a Deus, mas quem é Deus? Não, claro, Deus é tudo. Não, vamos começar a enumerar as qualidades de Deus, né? Aquilo que o Espírito Santo traz na sua memória é uma excelente maneira. Muitas vezes as pessoas pegam textos como esse, Salmo 23, sei lá, pegam e tentam formar até um modelo de oração, né? O próprio Pai Nosso é um modelo de oração, mas a gente tem que lembrar que nada deve ser assim feito assim, deixa eu ver, como é que eu tenho que orar, eu tenho que voltar ao modelo. Não, nem sempre vai ser exatamente dessa forma, mas são princípios para nos ajudar. Não precisamos seguir isso como uma coisa rotineira, como uma coisa mecânica, mas é uma forma muito boa de você começar sua oração, é lembrando quem Deus é. E Davi aqui, por causa do teor que vem, os nomes que ele dá para Deus são mais voltados à proteção, à força de Deus, porque ele vai, o salmo inteiro é como Deus livrou dos perigos, dos inimigos, da guerra, né? Então, acho que eu já até mencionei isso domingo passado, que se isso aqui foi escrito por Davi mais no final da vida dele, ou se uma pessoa inspirada por Deus colocou nesse lugar, foi escrito antes, mas ele colocou aqui para representar uma espécie de balanço de Deus. De qualquer maneira, eu entendo que esse salmo está nesse lugar para representar uma espécie de balanço da vida de Davi. Se ele não escreveu esse salmo no fim da vida dele, esse salmo foi colocado aqui como representativo daquilo que Davi escreveu muitos salmos, era assim que Davi sentia em relação à vida dele. Então, até para vocês irem notando, mesmo que nós não vamos conseguir terminar o capítulo hoje, no final da folha, número 10, eu coloquei duas considerações, quer dizer, duas conclusões que nós tiramos desse salmo, e a primeira conclusão é que se Davi estava fazendo um balanço da vida dele, nesse salmo você não encontra amargura, tristeza, ai que vida difícil, que vida cheia de lutas. Ele vai falar sobre guerra o salmo inteirinho, ele vai falar sobre as lutas dele no salmo inteiro, mas ele não fala, ai que difícil, que vocação dura que Deus me deu, né? Será que ele podia chegar no fim dele e falar assim, Deus, quem dera o Senhor me tivesse deixado lá com as ovelhinhas, eu teria tido uma vida mais sossegada. É interessante como a nossa perspectiva, a mesma situação, pode causar uma reação numa pessoa e outra reação em outra pessoa. Depende como você vê. Davi tem um salmo aqui cheio de louvores a Deus. No entanto, aqui bem no começo, ó, versículo 5 já começa, as ondas da morte me cercaram. Ele vai falar de situações terríveis. Ele não teve uma vida fácil. Vocês estão lembrados de como eu tenho enfatizado que nós temos uma parte da vida de Davi em 1 Samuel, vários capítulos, metade do livro, contando o quê? Bênçãos? Não. A maior parte, aflições, fugas, perseguições. 1 Samuel. Ah, bom, mas 2 Samuel ele chega no trono. Tudo maravilha. Não. Do capítulo 11 para frente, tribulação, uma atrás da outra, como rei. Então, no fim da vida, se você tem um homem amargurado, ele vai falar assim, Deus, que vida dura, que vocação difícil, mesmo que seja minha culpa, mas que situação, não. Ele fala, Deus é o meu refúgio, Deus me guardou em todas as épocas. Ele vai falar de situações de morte, ele vai falar como se ele tivesse tido contato com o inferno. Ele não fala assim, apareceu o inimigo, Deus já afugentava, não, ele passava por situações amargas, passava por situações angustiosas, mas ele não tem amargura. Que Deus nos ajude, amém irmãos? Aí por nossa jornada, caminhar naquilo que cada um precisa passar na sua vida, e não ver nas situações amargas, um momento para dizer, Deus, o que você está fazendo comigo? Não que Davi não tivesse sentido em alguns momentos esse pensamento, mas o balanço que ele faz da vida dele é um balanço de que Deus operou, Deus o livrou, Deus o protegeu. Então, Davi não tem amargura, ele enxerga nas situações que ele passou, ele enxerga o livramento de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que esse livramento, muitas vezes, nos casos que nós temos registrado aqui, 10 anos, quem sabe, por aí, 8 a 10 anos, fugindo de Saul, isso é fácil? Isso é uma situação tranquila? Não é. Quantos anos depois de Absalão? Absalão deve ter acontecido mais ou menos no meio do reinado dele. Então, vamos dizer assim, os últimos 15 a 20 anos de Davi, muita luta, muita angústia. Mas, então, isso é uma das grandes lições que nós podemos aprender. Então, a primeira coisa, então, ele fala quem é Deus. Quando você vai orar, quando você vai clamar a Deus, antes de pedir, antes de clamar, comece a lembrar quem Deus é. Porque é através de se firmar nas passagens, nas promessas, naquilo que Deus é, você vai ter mais fé para clamar a Deus, né? Então, se Deus é rocha, se Ele é uma torre alta, se Ele é o chifre da salvação, se Ele é um escudo, um refúgio, então eu posso clamar a Ele. Então, aí, então agora que, a partir do versículo 4, que seria realmente o clamor de Davi a Deus. Ao Senhor digno de louvor invoco, de meus inimigos sou salvo, as ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me assombraram. É possível um servo de Deus ficar assombrado? É possível você sentir que não tem salvação, não tem livramento? Jesus se sentiu assim. As cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Uma das maiores dúvidas que qualquer pessoa tem quando passa por angústia, qualquer servo de Deus tem quando passa por angústia, é pensar: Deus me rejeitou. Essa é a coisa mais terrível, de você pensar: Deus me abandonou. Jesus sentia assim. Então, como que nós vamos falar assim, será que alguém, né, essa é outra pergunta, assim, será que alguém já passou por algo assim? Será que existe alguém que também tenha passado por isso? Sim, nós encontramos essa certeza na Bíblia, na história, que todos os verdadeiros servos de Deus passaram por momentos de muita angústia, de momentos em que achavam que não tinha salvação. Mas como um homem de Deus, um homem que tem fé, pode se desesperar? Como que alguém, né, principalmente essa imagem que a gente tem de que o servo de Deus, o homem de Deus, o ministro, o líder, o pai, a mãe, seja quem for, a gente tem que mostrar que eu sou forte, eu não posso mostrar para meus filhos, eu não posso mostrar para meus liderados, eu não posso demonstrar fraqueza. Não é assim, irmãos, a Bíblia não mostra o líder assim. O líder que não enfrenta fraqueza é um líder que ainda não sabe se identificar com as pessoas que têm lutas. Então, essa experiência é uma experiência que todos os verdadeiros servos de Deus têm, de sentir que o inferno está envolvendo, que não é possível, onde que Deus está, e o que está acontecendo comigo, será que eu cometi algum grave erro? Eu acho certo fazer essa pergunta. Eu acho errado a pessoa passar por uma luta e já imediatamente dizer: é o diabo, as pessoas que estão me atacando, não sei o quê. Eu acho a primeira coisa que todos nós temos que fazer é: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que realmente desagradou ao Senhor? Isso é a pergunta que tem que fazer. Davi fez isso, nós acompanhamos a vida de Davi. Quando ele estava fugindo de Absalão, os sacerdotes trouxeram a arca para sair da cidade junto com ele, e falou assim: não, deixem a arca dentro da cidade, se Deus se agradar de mim, se Deus não me rejeitou, se Deus ainda me quer na posição de rei, Ele vai me trazer de volta. Então, essa pergunta, ela tem que ser feita, mas não significa, a angústia não significa que Deus abandonou, muito pelo contrário, a angústia faz parte da nossa experiência. Então é incrível pensar que Davi vai sentir as cordas do inferno envolvendo. É difícil imaginar como, mas nós sabemos, é só ler um pouquinho sobre a experiência de outras pessoas, as pessoas que foram honestas suficiente para revelar as lutas interiores, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas que se desesperavam, que aparentemente perdiam a fé no sentido assim, não tinham aquela segurança, aquela, não eram pessoas que assim, não, vem o que vier, eu estou firme na rocha, não, Deus é a rocha, Ele é o alto refúgio, eu estou clamando a Ti, mas a minha vida, eu parece que eu perdi minha âncora, parece que eu estou vagando no mar, parece que eu estou perdido, então a sensação é essa. Versículo 7, na minha angústia, invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus, do seu templo, ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, aqui no final da história, Davi conta rápido, ele passa rápido da fase de angústia para a fase da resposta, mas lembrem-se, cada experiência é diferente, você pode entrar numa angústia que dura 2 horas, e você clama a Deus e Deus já responde, mas você pode entrar numa angústia que dura 2 anos, você pode entrar numa angústia que dura mais do que isso, entendeu? Então, a resposta, ela vem, mas nem sempre ela vem rápido. Agora, todos nós, isso aqui talvez é a descrição mais dramática de toda a Bíblia, de uma resposta de Deus a uma oração, todos nós gostaríamos que Deus respondesse nossas orações do jeito que está aqui. Olha só a reação de Deus, isso aqui é tremendo. Então realmente pela brevidade que Davi trata da angústia, então a ênfase aqui nesse salmo, ele não vai ficar falando sobre, ele menciona, ele passou por um período de escuridão, por vários períodos, ele sentia-se abandonado, ele sentia as cordas do inferno, isso tudo existiu, agora Deus respondeu, e que resposta! Quem não gostaria que Deus abalasse os céus e a terra para responder a sua oração, não é? Eu fico lendo isso aqui e falo assim, Deus, parece que não é assim que acontece, muito frequente, mas está aqui para nos encorajar, e eu até antes de ler, eu gostaria de sugerir o seguinte, nos profetas principalmente, todas as épocas, todas as ocasiões de juízo de Deus sobre outros povos, principalmente, sobre a Síria, Egito, Babilônia, todas as, quando o profeta começava a falar do juízo de Deus sobre aquelas nações, era sempre uma figura, ele falava daquele juízo, mas ele enxergava lá na distância o dia do juízo final. Então você lê os profetas, você está lendo sobre um fato histórico, às vezes aquela batalha, assim, poxa, mas o profeta exagerou aqui, falando sobre a derrota de um determinado povo e vira os céus se escureceram, o sol, a estrela, e começa a falar de coisas que só vão acontecer no dia da volta de Jesus, o dia do juízo final. Então, mas os juízos, coisas que nós temos no nosso tempo contemporâneo, imagine assim, quem estava ali em Nova York no dia das duas torres, ele com certeza aquelas cenas lá não faziam lembrar do juízo final, tanta poeira e tudo caindo, ali de uma forma muito limitada, ali naquele pedaço, naquele momento, parecia que o mundo estava acabando, não é isso? E assim por diante, tem guerras e outras coisas mais que representam, são uma pequena amostra do que vai ser o dia do juízo final. Da mesma forma, quero fazer um paralelo, da mesma forma, Davi agora vai falar de como Deus respondeu o clamor dele. E essa resposta ao clamor de Davi parece também uma coisa cataclísmica, parece uma coisa assim que Deus está mexendo com toda a estrutura do mundo para responder uma pessoa que clama a ele. Não é bonito isso? Aí você fala assim, não, mas Davi está exagerando, Deus não fez tudo isso que está escrito nesse salmo para libertar Davi de uma angústia. Mas por quê? Porque também as respostas de Deus, os livramentos de Deus, são figuras do grande livramento. Deus está esperando, sim, esse tipo de resposta que tem aqui. Eu estou falando antes da gente ler, agora nós vamos ler o texto, vocês já associem. Antes, isso que Deus faz para responder uma oração, para trazer um livramento, é uma figura de um dia em que Deus realmente vai mexer com toda a estrutura dos céus e da terra para livrar o seu povo definitivamente. Sim, parece que Deus muitas vezes não responde, parece muitas vezes que a igreja, e nós não temos muito direito de falar sobre isso, que Deus tem sido muito bondoso para conosco, para conosco, o nosso país, não é verdade? Compare, pense um pouquinho sobre países hoje. A gente pensa sobre outras épocas, mas pensa sobre hoje. Quantos cristãos, em quantos lugares, estão muito distantes de nós. A gente vai para países vizinhos, é tudo mais ou menos igual. Tem Colômbia, Venezuela, até México, tem lugares assim que tem situações muito piores que nossa, em termos do Evangelho. Mas nós estamos meio distantes, a gente não sente isso muito próximo. A gente lê nas revistas, vê às vezes algum documentário, alguma notícia, mas isso está acontecendo hoje. Coreia do Norte, países árabes, tantos e tantos lugares, tem na África, tem massacres indiscriminados, tem tantas coisas, na Indonésia, tem tantos lugares onde pessoas estão sendo mortas por sua fé, especificamente, e isso continua há muito tempo. Então, nós podemos pensar como eles podem pensar, quanto tempo, cadê Salmo 18, cadê esse Salmo aqui, cadê Deus chegando o meu clamor? Aqui fala, olha, versículo 7, minha angústia, invoquei o Senhor, clamei meu Deus, Deus ouviu a minha voz, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Mas como que você sabe, Davi? Como que você sabe que o clamor chegou aos ouvidos de Deus? Leia em seguida que você vai ver que Deus ouviu mesmo. Então, essa resposta de Deus é uma figura de um grande livramento que Deus vai fazer. Deus vai, tem um lugar que isso logicamente é uma maneira do homem enxergar, mas eu não me lembro agora se é um dos profetas, mas fala de Deus como se Deus tivesse acordado do sono, que parece que tanto tempo que Deus não respondia, que parece que Deus estava dormindo. Aí depois fala assim, mas depois Deus se levantou como se fosse um valente acordando do sono, e aí ele põe as coisas no lugar, ele derrota os inimigos, nós estamos esperando esse dia, irmão, nós estamos esperando. Aqui no nosso país nós pensamos isso em relação à injustiça, em relação à miséria, em relação à corrupção, em relação a tantas coisas que nunca acertam, que nunca resolvem, até dentro da própria igreja, nós não vemos Deus agindo, pondo a casa dele em ordem, não é isso? A gente tem anseios por isso, mas um dia vai chegar, Deus aguarda, Deus tem um momento. Se alguns podem lembrar, quando nós falamos em Josué sobre o momento Kairós, existe um tempo, existe um momento no relógio de Deus em que Deus resolve, na sabedoria dele, é o momento de agir. Então vamos ler aqui essa parte aqui, vamos ver como é quando Deus responde, Como as coisas são quando Deus realmente ouve o clamor do povo e algo acontece. Então, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 8. Então a terra se abalou e tremeu. os fundamentos do céu se moveram, abalaram-se, porque ele se irou. Eu não quero ser objeto da ira de Deus. Que quando Deus fica irado, né, não é brincadeira, né? Deus é longânimo, Deus é misericordioso, nós escutamos muito sobre a tolerância de Deus, pensamos, né, muito sobre como Deus vê tanta coisa e deixa passar. Claro que Deus vai ter misericórdia com as minhas falhas, é. Pense só, quando Deus fica irado, tudo, olha a imagem de um Deus irado, versículo 9, das suas narinas subia a fumaça, de sua boca um fogo devorador, que incendiou carvões, ele abaixou os céus e desceu. Não parece que o céu está muito longe? Ele diminuiu a distância, ele abaixou os céus, né? De repente, essa distância, essa dificuldade de fazer contato, acaba, Deus chega. Havia escuridão debaixo dos seus pés, ele montou num querubim e voou, foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens de chuva dos céus, pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou desde os céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas e os dissipou, os inimigos, raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Do alto estendeu a mão. Olha, tudo o que aconteceu até agora foi para chegar no versículo 17. Ele fez todos esses efeitos sonoros, essas, né, toda esse cenário fantástico, para chegar no versículo 17 e dizer: do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Atacaram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Amém? Então, essa é a descrição que Davi faz de como Deus o livrou, né? Não, pelo menos até onde a gente pode imaginar na vida de Davi, quando seria isso? Ele estava se referindo a uma ocasião específica? Não parece, a gente não tem dados. É uma coisa interessante que esse relato pode ter alguma coisa a ver, ele pode estar lembrando de como Deus agiu soberanamente na época do êxodo do Egito, porque naquela ocasião, sim, Deus era muito, assim, as ações de Deus eram muito conhecidas, Deus fez muitas coisas sobre o Egito. Então foi uma coisa que Deus, porque muitas coisas que acontecem hoje, mesmo que sejam terremotos, ou ondas gigantes, ou sei lá, coisas, né, da natureza, muitas vezes a gente não vê Deus agindo, não fica muito claro, mas no Egito Deus fez questão de aparecer a mão de Deus. Ele fez separação, não foi? Lá no Egito, ele fez separação entre o que acontecia no mesmo país, na mesma região geográfica, o que caía sobre o Egito não caía sobre o povo de Israel. Então eram coisas muito sobrenaturais. Deus agiu, e aquele livramento do êxodo, que é sempre, Deus quer ser conhecido durante todas as épocas. Eu tenho às vezes ouvido falar assim: não, mas isso aí é a história do povo judeu, Páscoa, a gente não precisa ficar lembrando. Não, nós somos filhos espirituais de Abraão, amém? Nós somos herdeiros, nós fazemos parte da história. A minha história, a sua, começou lá no Êxodo, com o povo de Deus, né? Como nação, né? Começou ali. Então Deus quer que, ele quis que todas as gerações lembrassem para sempre de como Deus agiu poderosamente para livrar. Inclusive, lá no Êxodo fica claro isso, né? Que o clamor do povo na escravidão subiu a Deus e Deus agiu para enviar Moisés e para mandar livramento, né? Então, esse livramento aqui, essa descrição, tem alguma coisa a ver, provavelmente tem alguma coisa a ver, ele estava associando, estava lembrando do livramento de Deus na época do Êxodo. Mas uma coisa interessante, uma coisa que é difícil assim da gente, às vezes, saber como explicar, né? Todo mundo quer achar uma explicação, como que Deus age, quando que Deus age, né? Se você orar 20 dias, Deus vai agir, se você jejuar, se você fizer isso, a gente quer descobrir. Se eu soubesse, se você soubesse o que que faz Deus acordar do sono dele, nós faríamos, não faríamos? Acho que sim, né? Dependendo da angústia, a gente faria. Tem coisa assim que o preço é muito alto, a gente não quer, né? Mas a gente faria se a gente soubesse o que faz Deus agir. Por que que às vezes uma pessoa ora uma frase, uma linha, Deus, né? Elias fala assim: Deus, manda fogo do céu, e Deus mandou, né? Foi, né, uma oração imediata, uma resposta imediata. Por que que tem hora que ora, ora, ora e não tem resposta? Quer dizer, isso é uma coisa que nós nunca vamos saber exatamente como explicar, porque Deus é Deus. Mas esse capítulo, com essa descrição tão dramática, mostra que ainda que nós não saibamos o tempo, ainda que não entendamos como Deus, aqui está muito claro que Deus fez tudo isso aqui que está descrito como resposta ao clamor de um homem. Isso é muito significativo. Deus é soberano, ele tem o tempo dele, ele sabe quando e como agir, mas você não pode tirar da equação, que Deus tem essa equação lá, a gente nunca vai conhecer, né? A gente nunca vai saber fazer a equação de Deus. Mas Deus tem uma equação, a única coisa que eu sei sobre essa equação é que dentro dessa equação tem o clamor do homem. Tem o clamor do homem. Deus fez coisas tremendas. Olha que descrição de Deus fazer descobrir os fundamentos, de Deus abalar a terra, de Deus fazer, de Deus sair de onde ele está, né? Fala assim que ele, né? Porque Deus está em todo lugar, mas tem descrições na Bíblia que mostram que o próprio Deus, ele não só mandou um mensageiro, às vezes a Bíblia fala, ele mandou um anjo, ele mandou um mensageiro, não, ele pegou um querubim e andou em cima do querubim, ele foi visto, ele andou, ele chegou, e ele estendeu a sua mão lá do alto e me tirou do lugar onde eu estava. Então, eu não posso te dar uma fórmula, não posso te dar como isso acontece, mas dentro da equação tem o clamor do homem. Então lembre disso, se Deus está agindo dentro da sua vida para gerar um clamor a Deus, isso é muito importante. Isso também vem de Deus, mas nós temos que dar lugar, nós temos que permitir. E as angústias, as aflições, elas são importantes para isso, irmãos, né? Dentro da economia de Deus, dentro da maneira de Deus agir, é preciso que os descendentes de Abraão fiquem 400 anos no Egito, não tem outro jeito. É preciso que Davi passe 10 anos fugindo de Saul, para que ele seja preparado para ser rei, e mesmo assim ele teve problemas. É preciso Então, quando você fala assim, Deus, por quê? Por que o Senhor não responde minha oração? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Lembre que tem uma coisa de muito mais valor do que o que você perdeu. E a angústia que surge dentro de você faz parte do plano de Deus de trazer uma resposta divina e a intervenção divina para nós. Sim. É.
40 anos andaram no deserto.
É.
Isso tem tempo de Deus usar em nós.
Exatamente. Exatamente. O tempo também faz parte da equação de Deus, né? Faz parte da equação. E é incógnita, né? É aquele negócio lá que a gente não sabe o que é, né? O tempo de Deus. Amém. Então, eu acho isso incrível. Não sei se assim, Deus coloca isso de uma forma que você vê a soberania de Deus. Deus age quando Ele quer, Deus age soberanamente. O livramento, né, Davi é muito claro aqui que o livramento é todo de Deus, não foi porque ele foi forte, nada disso. O livramento é todo de Deus. No entanto, dentro dessa equação divina tem o clamor da angústia de um homem, né? Então, nunca vamos desprezar nossos momentos de angústia. Por que que isso aconteceu? Por que que uma pessoa querida na família morreu? Por que que eu perdi? Por que que isso aqui? Por que que essa enfermidade? Por que que essa provação? Não temos como fugir da verdade que isso faz parte. Isso faz parte. Deus está gerando em nós um clamor que vai trazer uma resposta dele. Amém. Mais um ponto só que nós vamos ter tempo hoje. É uma parte um tanto difícil também para a gente incluir nas equações, né? Tem um outro ponto aqui meio difícil, às vezes, quando tem várias opções que eu vou até sugerir para vocês. Mas aqui então, nós terminamos o versículo 19, né? Lembrando que, só lembrando esse versículo 19, que ele fala, atacaram-me no dia da minha calamidade. Uma das coisas mais traiçoeiras, isso vem na verdade de Satanás, que é o nosso verdadeiro inimigo. Mas os ataques, muitas vezes até através de outras pessoas, os piores ataques costumam vir quando nós já estamos enfraquecidos, que é aquela ideia de traição, né? Quando você está já por baixo, você já está sofrendo outras coisas, alguém vem e pisa de vez, né? Foi o que os amalequitas fizeram quando Israel, por isso que Deus jurou que tinha que eliminar os amalequitas, porque eles atacaram o povo de Israel quando eles estavam no deserto, estavam com dificuldade e aproveitaram para pegar os doentes, os fracos, as pessoas que estavam por trás. Então, é uma boa figura dessa maneira. Quando o Satanás percebe que você já está com outras dificuldades na sua vida, em vez de falar assim, deixa o coitadinho, deixa a coitadinha, assim eu vou atacar em outro momento mais oportuno, não. Ele fala assim, é agora que eu vou pegar. Então, a gente sente muito isso, né? Que quando a gente está em outras circunstâncias que já nos dificultam, aí vem as piores batalhas e é o momento que ele acha que vai conseguir nos derrotar e muitas vezes ele acha pontos vulneráveis, né? Que nós precisamos aprender a depender mais de Deus, nos jogar nos braços de Deus nesse momento para que o inimigo não encontre em nós, mas é isso que ele fala, eles me atacaram no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Agora, nós temos um trecho aqui que seria do versículo 20 a 28, seria esse terceiro item na folha, né? A justiça de Davi. Quando a gente lê esse trecho, a gente pensa, poxa, mas Davi não está sendo muito humilde aqui. Vamos ler, vocês vão entender o que eu quero dizer. Trouxe-me, então ele está fazendo uma sequência, Deus livrou, tirou do lugar difícil, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. A partir daqui ele começa a falar que Deus o livrou por causa da justiça, porque Davi era um homem reto. Mas quando a gente vê alguém falando isso, fala assim, poxa, mas isso não soa muito certo, parece que a gente não devia falar minha justiça, né? Deus me livrou porque eu fui bom, né? Parece contraditório, né? Vamos ler o restante aqui, versículo 21, recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, pois guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus, todos os seus estatutos estavam diante de mim, de seus decretos não me desviei, fui inculpável para com ele, guardei-me do pecado, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos, para com o fiel te mostras fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras sagaz, livras o povo humilde, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abates. Então, só vou fazer alguns comentários sobre esse trecho. Como em várias outras situações, você pode olhar para esse texto de vários ângulos. E até tenho procurado falar isso. Às vezes a gente lê ou ouve, ou a gente mesmo pensa sobre um determinado texto, e a gente fala assim, não, esse texto significa isso, que é a nossa mente lógica, que é assim, matemática, 2 mais 2 são 4, não é às vezes 4, às vezes 5, às vezes 3, né? Assim, 4, né? É uma coisa exata, mas as coisas de Deus podem ser vistas de vários ângulos, então você pode, não estou dizendo que você pode interpretar o texto de qualquer maneira e está tudo certo, mas eu estou querendo dizer assim, que existem textos, e principalmente histórias, que podem ser vistas de vários ângulos, e cada ângulo tem seu valor. Então, aqui, por exemplo, nós temos algumas possibilidades, por isso que eu falei no início, nós não temos uma certeza sobre quando esse salmo foi escrito. É difícil você imaginar Davi, depois de Bate-seba, escrevendo isso aqui, não é verdade? Será que... Agora, não posso afirmar. Eu vou falar sobre, até isso tem uma possibilidade, mas é difícil você imaginar Davi escrevendo isso aqui depois de Bate-seba, dizendo, eu fui inculpável, eu nunca me desviei dos teus estatutos. Espera aí, Davi, como é que é esse negócio, né? Então, Davi nunca foi uma pessoa que, ele não ficava encobrindo, Saul fazia isso, né? Ele queria que Samuel o honrasse, apesar assim, Davi sempre foi uma pessoa bem autêntica, ele a gente não tem essa característica de Davi, de estar assim, fazendo uma frente que ele era assim e não era assim, né? Então, tem várias possibilidades, uma possibilidade que ele escreveu realmente antes, foi num período de vida anterior, nesse sentido, nesse caso, nós podemos até dizer que nesse momento da vida de Davi, ele não tinha ainda uma visão completa da sua própria pecaminosidade. É possível isso, né? Nós crescemos, não sei se você consegue ver a sua jornada, né? Na verdade, assim, a pessoa que começa a fazer os estudos, faculdade, mestrado, pós-graduação, etc, etc, quanto mais ele estuda, mais ele percebe que ele não sabe nada, não é verdade? Quanto mais estuda, mais ele vê o campo, vai abrindo, né? Vai abrindo assim os campos Ele não sabe nada em relação ao conhecimento que existe, e ele sabe menos ainda, porque quanto mais as pessoas estudam, mais descobre que existem campos de conhecimento que o homem nem começou ainda a sondar. Então, na vida com Deus é assim também. Não vai ser maravilhoso a eternidade, assim, a gente sempre descobrir, né, quem acha que a eternidade, depois de 1 milhão de anos, você vai estar cansado, assim, de sempre cantar, de sempre, assim, ó, Deus já me mostrou tudo, eu já vi todas as 70, não as 7 maravilhas, né, vai ter, né, 70 milhões de bilhões de maravilhas, né, para Deus mostrar, mas eu já vi todos. Vai chegar esse momento? Não vai chegar. Vai ter desafios, você vai sempre vai assim, né, como o início do ano novo, não é sempre gostoso, o ano novo você pensa, bom, esse ano novo eu vou conquistar coisas que eu não conquistei ainda, eu vou avançar, né? Então, a vida é assim, né, quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre o quanto que você, você tem muito mais entendimento do seu pecado do que no dia que você aceitou Jesus. Muito mais. Quando a gente aceita Jesus, cada pessoa tem uma experiência, tem um passado, tem, né, assim, é difícil comparar, né? A minha experiência, que, né, fui criado num lar cristão, então eu não tive aqueles desvios, aquelas vidas assim, longe de Deus. Mas quanto mais eu ando com Deus, mais eu descubro a minha impureza, então pode ser que Davi não tenha tido ainda, essa é uma possibilidade, mas tem uma outra possibilidade. Então, assim, eu quero que vocês, assim, a gente tem que olhar de ambos os lados, né? Lembre que você vai falar assim, mas isso aqui, a Bíblia é inspirada por Deus, se Davi escreveu isso aqui, ele estava ensinando, não, a inspiração das escrituras não significa que Davi estava certo quando ele escreveu isso, entende a diferença? Né? Davi podia escrever uma coisa que ele não tinha ainda a revelação de Deus, mas a escritura, toda a escritura serve para nos ensinar, até nos erros dele, não é isso? Mas mesmo assim, eu quero sugerir uma outra possibilidade. Davi poderia escrever isso? Será que Davi poderia escrever isso depois de Batseba? Será que é possível? Então, eu fiquei meditando, só quero oferecer alguns pensamentos, né? Estou pensando que estou no Salmo 18. Salmo 17, que vem no livro de Salmos, né, que vem antes desse capítulo. No Salmo 17, que é um Salmo de Davi também, quero ler. Olha, ele está, Salmo 17 também, é um salmo que ele começa clamando a Deus, versículo 1, ouve ao Senhor a minha causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendo os teus olhos à razão. Olha o versículo 3, sondaste o meu coração e me visitaste de noite, examinaste-me e nada achaste, a minha boca não transgredirá. Aí você fala assim, não, como que um homem mortal, pecador, pode falar isso? Então essa é a pergunta. Pode ser que Davi não tenha tido uma revelação que nós temos hoje na Nova Aliança, o Espírito Santo mostra, isso tudo é possível, mas eu quero falar com vocês que Deus olha, isso eu vou pisar num terreno muito perigoso, eu não entendo muito isso, é um mistério, eu estou tentando entender a graça de Deus. Alguém acha que a graça de Deus é fácil? Alguém acha assim que é muito fácil, né? Graça de Deus, é fácil, eu falo assim, para entender, é difícil para entender, é difícil para a gente entender o critério de Deus. Se você fala muito sobre graça, parece que Deus está fazendo vistas grossas, não é? Parece que Deus não vê o pecado, parece que de repente não tem importância para Deus. Davi cometeu pecados horríveis, e será que Davi pode falar? O Senhor me sonou. Esse 17,3 é uma descrição tremenda. Deus me visitar à noite. Isso aqui não é uma poesia. Ele sentiu Deus chegando para ele à noite. Ele sentiu Deus sondando o coração dele. Será que em Deus nós podemos ter a nossa vida purificada? Purificada, e sermos encontrados em Deus, e Deus falar, não encontrei nada. O Novo Testamento fala sobre essa posição em Cristo. A gente entende que muitas dessas coisas do Velho Testamento, na verdade eram profecias, Davi via vislumbres da graça de Deus, e ele começava a falar, porque Deus revelava, tem uma posição, isso não nega o pecado que existe na minha vida. Mas como Paulo falou, outra coisa que é difícil você pensar, em Romanos 7, famoso Romanos 7, que fala sobre, né, o que eu quero, não faço, o que eu não quero é isso que faço. Ele fala assim, se eu não faço o que quero, se eu faço o pecado que eu não quero, então ele falou assim, já não sou eu, é o pecado que habita em mim. Isso não é uma maneira de eu me eximir da culpa, não é isso, mas ele está dizendo que existem duas forças, nós sabemos disso, existe o Espírito Santo em nós, eu sou uma nova criatura, amém, você é? Eu sou uma nova criatura, eu anseio pela pureza de Deus. Agora, eu luto com a minha natureza carnal, sim, mas eu afirmo e declaro que isso dentro de mim, que amo o pecado, que desejo o pecado, que é traído pelo pecado, isso é o velho homem que morreu e não sou eu mais. E Deus pode me visitar à noite, no silêncio da noite, e sondar o meu coração e não encontrar nada. Eu tô colocando isso aí como uma pergunta, eu não sei explicar isso, mas tem alguma coisa. Olha o outro texto aqui que é bem mais conhecido, 2 Crônicas 16, 9, 2 Crônicas 16, 9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles, cujo coração é perfeito para com ele. Vocês entenderam isso? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles, cujo coração é perfeito para com eles. Irmãos, eu não tenho a menor capacidade, eu não entendo, como é que eu vou explicar para vocês? Não tenho a menor capacidade de tentar explicar isso. É muito perigoso o que eu vou falar. É perigoso ser mal interpretado, mal assim, aplicado. Mas Davi passou por esse pecado terrível, fez o que a Bíblia diz, o que Davi fez, desagradou ao Senhor, então nós não estamos diminuindo isso, e ele teve que passar por muitas aflições em consequência, mas apesar de tudo isso, o coração de Davi foi perfeito e íntegro diante de Deus, mesmo no meio daquele tratamento, nós acompanhamos isso, está registrado na Bíblia por causa disso. Quando Deus tratou com Davi, ele aceitou, ele se humilhou, ele abraçou, ele não se fez como um, não fez desculpas, não tentou encobrir, ele passou e venceu naquele período todo de tratamentos de Deus. Então, quando a Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver o coração daqueles que é perfeito para com Deus, nós temos o registro da Escritura que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mais um texto que eu acho que ajuda a elucidar isso, Salmo 147, Salmo 147, versículo 11, 147, 11. O Senhor se agrada, não é bom quando a gente acha um versículo desses aqui, não é? Você acha um versículo desse assim, eu quero saber, né? Eu quero saber o que que agrada a Deus. O que que agrada a Deus? Deus quer que você aborreça o pecado, que você não viva uma vida de fraquezas carnais, sim, mas o que que agrada a Deus? Já que você não vai conseguir mesmo, né? O que que agrada a Deus? O Senhor se agrada dos que o temem. Aí, irmãos, é outro assunto, né? Nós precisamos entender mais o que é temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, né? O que Deus procura no coração de um homem, de uma mulher? O que Deus está procurando? Eu estou menosprezando, dizendo que o pecado de Davi não teve importância? Não, você sabe que nós estudamos isso capítulo por capítulo, nós vimos que o pecado de Davi não foi uma coisa insignificante, não foi uma coisa que Deus relevou, Deus tratou sério com isso, mas eu estou dizendo, com base na Bíblia, que Deus procura alguma coisa no coração do homem, que nossa mente humana, nosso senso de justiça, nosso orgulho, nos dificulta, a gente custa entender, a gente não consegue. Irmãos, por que que tem tanta gente julgando os outros crentes? Por quê? Porque nós não entendemos a graça de Deus. No momento que a gente começa a entender a graça de Deus, nós vamos parar de julgar os outros. Não significa que vai, tudo passa, tudo não tem importância, mas não é isso. Mas é uma outra atitude para conosco mesmo. Eu às vezes ouvia, até quero, né, uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente estava preparando aquela revista que fizemos alguns meses sobre perdão, eu já tinha, né, todo mundo acho que já viu isso, né, quando fala sobre perdão, às vezes as pessoas falam, você precisa perdoar a si mesmo. Isso nunca, sei lá, nunca me chamou muita atenção, e até achava assim, perdoar a si mesmo, né, parece aquela coisa meio, né, você não leva a sério as coisas de Deus, você se perdoa, como você se perdoa? É Deus que perdoa, e tem um pouco nisso no meio, eu não estou dizendo que não tem, mas quando eu estava lendo alguma coisa, acho que nem foi um artigo que saiu na revista, não me lembro agora, mas eu estava lendo alguma coisa relacionada para preparar a revista, aquela frase me chamou a atenção. O que quer dizer perdoar a si mesmo? Significa aceitar o perdão de Deus. Se Jesus me perdoou, se Jesus me declara justo, se Jesus olha para dentro de mim e não acha nada, por que que eu vou ficar achando e sempre, a gente, essas coisas são tão difíceis da gente separar, porque nós sabemos, eu não sou justo, eu tenho que reconhecer a minha incapacidade, meu pecado, minha indignidade, eu tenho que reconhecer isso, mas tem um outro lado que às vezes eu fico sempre, oh, Deus não pode me usar, eu sou uma pessoa indigna, e ficamos, nós não estamos aceitando o perdão de Deus. A minha sugestão, não sei se cabe nesse texto ou não, mas o que eu meditei sobre esse salmo de Davi, quando ele fala assim, Deus operou na minha vida de acordo com a minha justiça, ele está aceitando o perdão de Deus. Ele está aceitando que Deus perdoou o pecado e ele pode dizer, eu sou inculpável. E é difícil, a gente tem dificuldade, assim, parece que eu estou sendo orgulhoso, não estou me achando, não, eu estou dizendo que Deus perdoou os meus pecados, que o Espírito Santo habita em mim e que o verdadeiro eu não é essa carne que quer o pecado, isso morreu, e quanto mais a gente aceita e crê nisso, mais isso vai se evidenciar na nossa vida, amém? Então, só terminando aqui, então, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. A minha fala amor, acho que é benignidade, misericórdia, né? Então, aí você tem, você teme a Deus, você sabe que não pode brincar com Deus, você sabe que Deus tem ira e Ele não vai tolerar o pecado, mas você aceita o perdão de Deus e confia, espera, todos os dias você espera na constante misericórdia do Senhor, amém? Voltando aqui para 2 Samuel 22, para concluir, ele fala, né, nesses versículos que nós lemos, ele fala, o Senhor operou na minha vida, conforme a minha justiça. O que eu quero colocar aqui, irmãos, é que Davi tinha pecados, mesmo que ele tenha escrito isso antes de Bate-seba, ele tinha pecados, mas ele cria no favor de Deus para com ele, mas tinha uma coisa que é imprescindível, que é o coração. Deus olha para o coração, e aí ele fala esses versículos aqui, versículo 26, para com o fiel te mostras fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras sagaz. Os tradutores da Bíblia, eu não queria ser um tradutor da Bíblia, né? Porque mesmo você conhecendo as palavras, tem umas coisas muito difíceis de colocar. Para você ter uma ideia, esse versículo aqui, vocês notaram o paralelo, né? Com o fiel, Deus é fiel, com o íntegro, Deus é íntegro, com o puro, Ele é puro, com o perverso, a palavra é a mesma, a palavra, eles trocaram a palavra, né? Com o perverso o Senhor é sagaz, o Senhor é inflexível, não, com o perverso Deus é perverso, lógico que não é a perversidade do homem, mas vamos dizer assim, a pessoa que aborrece, que odeia a Deus, vai sofrer a ira de Deus. Então, cuidado para a gente não amenizar o impacto das palavras, né? É um negócio sério, né? Então, Davi era um homem que não tinha pecado? Não, mas ele tinha um coração que correspondia ao coração de Deus. Então, eu queria que por um lado, Deus nos declara justos em Cristo, mas lembrem que o mais importante, a maneira que Deus olha, não pense por um instante que Deus achou que o pecado de Davi era coisa leviana, secundária, não, era um pecado sério demais, coisa séria, mas o que Deus encontrou em Davi era um coração, e foi esse coração de Davi que levou Davi a vencer. Então Deus está procurando corações que correspondam, um coração íntegro, não um coração que encobre, não um coração que foge, um coração que encara Deus, eu pequei mesmo, pois é, eu vou mandar juízo sobre você. Davi falou assim, vou aceitar, eu não vou reclamar contra Deus, eu não vou falar assim, Deus me tirou o trono, Deus me tirou meu filho, ah, Deus fez isso, não, eu vou aceitar o que Deus mandar com o coração íntegro. Estão entendendo? Deus encontrou, Deus vê as coisas de maneira diferente. Eu não consigo ver as coisas do jeito que Deus vê, nós somos muito limitados, mas é o nosso desejo, meu desejo, é ver as coisas como Deus vê. Ele encara o nosso coração, o coração de outras pessoas, de maneira bem diferente. Que Deus nos ajude a entender a sua maneira de agir. Se Deus quiser, domingo que vem nós vamos terminar esse estudo sobre o Salmo aqui, né? Sobre esse capítulo. Senhor Deus, reconhecemos a nossa dificuldade e a nossa incapacidade de entender as Tuas verdades. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, que os Teus olhos que estão correndo até hoje por toda a terra, inclusive aqui onde nós estamos, nesta manhã, neste final de ano, 2007, ó Deus, o Senhor está olhando e procurando corações que tenham uma reação a Ti, uma reação que o Senhor deseja, ó Deus, o Senhor procura como o namorado procura uma resposta na pessoa amada, ele procura uma reação Ele não quer uma coisa passiva, ele não quer uma situação onde não tem resposta ao amor. Por isso, Senhor, olha para nós, ajuda-nos, Senhor, livra-nos de todas as atitudes, de tudo que vem sobre nós, de tudo que nós aprendemos na nossa cultura, na nossa criação, no nosso meio ambiente, tudo que nós aprendemos de errado sobre o Senhor, sobre nós mesmos, sobre o pecado. Tira tudo isso para que nós possamos responder a Ti da maneira que Tu queres, da maneira que o Senhor está procurando, que tenhamos um coração perfeito para contigo, é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus os acompanhe, Deus abençoe a cada um.